Hoje, passeando pelo X, eu vi um post do Leandro Ruschel que me chamou a atenção. Se ele não tivesse postado, eu não teria visto, porque eu não assisto nada da Globo News faz muito tempo. O tema da discussão era uma pesquisa do IPEC sobre posicionamento político dos brasileiros. Apesar de não ser um tema internacional, tá? Dessa vez a gente preferiu não deixar de fora essa discussão.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Muito bem, vamos fazer esse programa utilizando o aspas debate, né? Que estava acontecendo em um também aspas painel ocorrido na Globo News, né? Painel Numas, sobre o tema que eu falei na abertura. Isso significa que para o YouTube esse programa talvez tenha um formato diferente, não sei. A gente não pode colocar os vídeos integrais deles da Globo lá no YouTube, porque senão derrubam a gente. Mas no X, tudo bem. Então, quem quiser ver os trechos de vídeo completo da Globo News vai ter que estar no X, tá? Vamos lá. Vamos direto, então.
O IPEC divulgou um levantamento sobre a orientação política dos brasileiros. O Instituto questionou se os eleitores se consideram de esquerda ou de direita, numa escala de 0 a 10. Nessa escala, a gente vai jogar para vocês aqui, quanto mais próximo de zero, mais de esquerda a pessoa se considera, e quanto mais próximo de 10, mais a pessoa se considera de direita. O nível de confiança desse levantamento é de 95% e o resultado foi o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
Bom, aqui tem alguns pontos. Um é que o próprio Ruschel falou. Se saiu da prateleira do IPEC, quer dizer que os resultados podem ter sido piores ainda para a esquerda, tá? Mas vamos supor que os resultados tenham sido publicados de acordo. Que o que se levantou é de fato a realidade, que não houve viés na forma de se fazerem perguntas, né? Porque a metodologia também pode ter viés. Enfim, que o que a gente está vendo aqui é realidade. Outro ponto é a questão do critério 0 a 10. Eu precisaria de alguém aí da área de estatística, pesquisa, para comentar isso, mas eu não consideraria fazer uma pesquisa dessa forma. O ser humano é meio babaca, sabe? E eu não duvido que as pessoas tendam a não quererem se dar zero. Ou seja, que um cara de esquerda se dê zero. Entende? Então eu precisaria... E eu estou falando do cara que totalmente não tá sabendo muito bem o que ele está respondendo. Eu precisaria de um palpite de alguém que fosse da área de estatística. Bom, mas como publicitário, eu cansei de ter pesquisa em mão. Mas não sou da área, mas nunca vi desse jeito. Então eu vou considerar que eles sabem mais que eu e que essa foi a forma adequada. Outra coisa que eu não vou fazer, a não ser que a situação se mostre explícita, eu não vou ficar fazendo análise facial dizendo que o B tá com cara de tristinho com o resultado. Olha a cara dela. Vamos pular essa parte também, beleza?
Já está tudo aqui. A maioria, como vocês estão vendo aqui, se posicionou nas pontas do espectro. 11%. Se dizem de esquerda, se disseram totalmente, tá, de esquerda, 24% totalmente de direita e 20% disseram que são exatamente de centro.
Aqui tem um ponto, mal e porcamente as pessoas, a grande massa da população vai saber exatamente o que é esquerda ou direita, de verdade. Portanto, as nuances que eles mediram com notas aí intermediárias fazem pouco ou nenhum sentido. E isso pode passar a sensação de uma polarização onde não é, tá? Porque se mal e porcamente se sabe se é de direita ou esquerda, quanto mais saber se eu estou em uma dessas nuances aí, sou um pouquinho mais próximo do centro do que da extrema esquerda ou da direita, acho muito improvável. A Andrea Sadi tem o cuidado aqui de não usar a palavra extrema, o que já é uma coisa interessante de se observar. Mas queiram eles ou não, o gráfico acaba sugerindo que existe uma polarização extrema, tá? Visualmente é isso que tem aí. Diria que 11% seriam de extrema esquerda e 24% de extrema direita e 20% de centro. Nesse panorama, então, vamos dizer, o PCO teria mais votos que o PT, entendeu? Eles são de extrema esquerda. Mas vamos ver como é que se comportam eles nessa análise, porque visualmente a coisa está um pouco diferente do discurso até agora.
4% não souberam dizer o que é ser de esquerda, de direita ou de centro.
Quer dizer, não souberam dizer se eram de esquerda, direita ou de centro, né?
Não sabe o que é ser de esquerda, direita ou de centro. Ali, tá vendo? Ó, tá.
4%. Tô vendo.
E outros 9% não souberam se definir ou não responderam, tá? Porque é interessante mesmo a sua dúvida, Liz. Muita gente...
É.
É, pode ter essa dúvida também. Ó. Não sabe o que é ser de esquerda, direita, de centro, 4%.
Olha aí. Digam para mim que só 4% da população não sabe definir o que é ser de esquerda, centro ou direita. Desculpa, não acredito. Mesmo que você coloque junto os 9% que não souberam se definir, que é uma coisa diferente e um pouco estranha, 13% é pouco. É estranho, né? Porque o cara sabe definir o que é direita e esquerda, mas ele não sabe se posicionar dentro. É meio esquisito. O Lins olhou o resultado ali com certo ceticismo. Dá para chutar que ele ficou um pouco incomodado e nesse caso eu também ficaria. É como se eu fico imaginando se eu tivesse na posição também de que nunca tivesse visto isso e batesse o olho, tivesse ao vivo, e achar meio esquisito, sim.
O IPEC também fez um recorte considerando apenas os eleitores que votaram em Lula e em Bolsonaro no segundo turno da eleição de 22. E aí, gente, considerando apenas esses eleitores do Lula, atual presidente, o resultado segue o padrão do recorte geral. Vou jogar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui na tela de vocês, 19% dos eleitores de Lula se consideram totalmente de esquerda. Chama atenção que 14%, que é quase o mesmo percentual, se considera totalmente de direita.
Ali.
Vocês estão vendo bem na ponta do espectro ali. E 21% se definem como de centro. Esses são os eleitores do presidente Lula. Muito interessante. Mesmo esse recorte.
Olha, tem duas leituras possíveis para esse número ser levado a sério. A primeira é o que eu falei, o cara não tem a menor ideia do que ele está falando quando ele responde a pesquisa. Ah, eu sou a favor do livre mercado e de liberdades individuais amplas e votei no Lula, tá? Não rola. O que poderia rolar, que seria uma segunda opção, seria da turma que votou no Lula mesmo sendo direita por detestar profundamente o Bolsonaro. E aí eu posso dizer, sem medo de errar nenhum, que é uma super franja. Nossa, seriam casos extremos. É muito, obviamente, muito mais provável que o cara que abomina o Bolsonaro teria votado nulo nessas últimas eleições, tá? E não nunca no Lula.
E aqui no gráfico de baixo, vocês estão vendo também, são os eleitores de Bolsonaro, tá? Considerando, então, só quem votou em Bolsonaro no segundo turno de 22. O de cima é eleitor de Lula só no segundo turno de 22, o de baixo é Bolsonaro em 22. E aí vamos colocar ali, ó, 41% de quem votou em Bolsonaro no segundo turno de 22 se dizem totalmente de direita. 14% se consideram de centro e só 4% se veem como eleitores de esquerda.
Tem dois pontos que eu tiraria mais de informação aí para não ficar só fazendo essa análise que a gente chama de análise de elevador, né? Ah, subiu, desceu. Primeiro ponto, o voto em Bolsonaro é mais ideológico que o do Lula. E isso faz sentido porque, como o próprio Lula falou, a partir de dois salários mínimos a pessoa começa a questionar a esquerda, né? Ele mesmo disse, então ele sabe que a pessoa, quando ele começa a ter alguma coisa a mais, ele passa a ter mais tempo de fazer algum tipo de análise. Isso quer dizer que, como tendência, o eleitor do Bolsonaro é mais informado no sentido de que, sim, ele sabe o que é de direita, o que é ser de esquerda de maneira geral. Outro ponto é que ela não se deu o trabalho nem de passar mais, assim, de maneira um pente fino melhor nessa questão de nuances de gráfico, até porque ele é estranho, tá? É difícil saber o que pode ser considerado essa confusão aí, nesse gráfico, do que é, por exemplo, centro-esquerda e centro-direita, tá? Com essas notas de 0 a 10. Então, eu vou assumir aqui, tá? Vou assumir que 0 e 1 é esquerda, 2 e 3 é centro-esquerda, 4 a 6, né? 4, 5, 6 é centro, 7, 8 é centro-direita e 9, 10 é direita. Como eu não sei o critério, qualquer critério repetido passa a ser critério, então, tá? Ah, mas se eu sair da bolha, não concordo, eu acho que é... Beleza, tamo junto, tá? Mas eu vou fazer assim. Ou seja, com esses valores tem mais eleitores de Lula. Veja que interessante. Tem mais eleitores de Lula se dizendo de direita do que de esquerda. 17 a 15 seria o placar. E tem mais eleitores se dizendo de centro-direita do que de centro-esquerda votando no Lula, 10 a 9. Que porra é essa, tá? Bom, senhores, isso é Brasil. Se a gente for entender que a pessoa se coloca como direita e esquerda a partir de certos valores, é óbvio que o Brasil é um país mais conservador, mesmo para quem votou em Lula. E isso eu não duvido. Quer dizer que o sujeito que votou no Lula votou no máximo porque imaginou que ia se dar bem com ele por alguma situação. Ah, ia ter créditos a mais, sei lá, qualquer coisa assim, picanha. Mas que no fundo não votaria. Que o discurso da direita é mais atrativo, cai melhor em termos aspas para essa turma ideológica. Você ficaria surpreso com isso? Eu acho que não.
A pontuação média dos eleitores de Lula nessa escala foi de 4,7 pontos, quase que exatamente no centro. Enquanto isso, a pontuação média de eleitores de Bolsonaro foi de 7,8 pontos, apontando uma inclinação muito mais forte, claro, à direita. Nesse levantamento, o IPEC entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 1º e 5 de março deste ano.
Tá lá. É sim um voto ideológico, obviamente. Se somar direita e centro-direita, no caso do Bolsonaro, pula para 65. E se pegar mais votos aí que de centro que detestam Lula, então, por exemplo, pegando só os itens, os que votaram lá 5 e 6, dá mais 19%, chegou lá em 84%, que faz todo sentido do mundo, tá? 84% dos eleitores do Bolsonaro se identificam a partir do centro-direita. E aí tem engraçado, porque tem uma risadinha aí quando ele fala dos 4% dos eleitores do Bolsonaro que se dizem de esquerda, quer ver?
E só 4% se veem como eleitores de esquerda.
E só 4% se veem como eleitores de esquerda.
Mas aí, não tem graça o 17 a 15 dos eleitores de direita, no caso do Lula? Não tem graça? Ah, a sensação que passa, são bobinhos, o brasileiro é ignorante, né? Não sabe o que é esquerda. Então, só quando não bate com o que eles acreditam. Aí é engraçadinho. Mas o resto é tudo uma loucura esse negócio aí.
Muito grave que é uma articulação muito bem sucedida da direita e extrema direita, que é saber usar as redes sociais para pautar. Eles têm um senso de urgência sobre o que vai repercutir e o desdobramento, o que vai engajar nas redes sociais, que a esquerda não consegue alcançar. Eu lembro muito bem de fazer esse debate aqui em 22 com vários integrantes do PT, agora do governo, e eles admitem isso. Eles não conseguem acompanhar, é como se eles vivessem num mundo analógico e o mundo hoje é digital. Então a estratégia, e olha que eles têm feito avanços, não é que não houve avanços, houve. Não é sobre isso, mas eu acho que muitas vezes parece aquela comunicação artificial de uma política que já nasceu velha. Porque as redes sociais, esse senso de urgência, tudo é urgente para a extrema-direita. Atenção, você abre as redes sociais, tudo é atenção urgente, dois pontos, o terceiro banheiro. Atenção urgente, dois pontos, qualquer pauta de costume é isso. Até a pauta da PEC das drogas. Eles conseguem transformar, eles conseguem desvirtuar os debates importantes do país com muita eficiência, na minha opinião, usando como instrumento as redes sociais, que a esquerda ainda não consegue se comunicar.
Esse trecho é maravilhoso, sério. Primeiro porque ela chama a direita de eles. Ela não disfarça em nenhum momento, ela fala eles. Então fica eles e nós. Pois é. Ela diz, eles conseguem, aspas, desvirtuar assuntos importantes. Sim, porque apoiar temas como, por exemplo, sei lá, aprovações de decisões do STF que favoreçam porte de droga, aí é debate. Criticar é desvirtuar, tá? Então são as novas variantes da língua portuguesa. Existem sinônimo e antônimo para verbo. Então, no caso, o contrário de debater é desvirtuar, tá? É um show de viés. Vocês repararam que eles nem percebem que eles fazem isso, né? Eu queria, na verdade, ter 10% da confiança desses caras, porque fica evidente que esse povo senta em roda aí na frente da televisão e se vê como balizadores da sociedade. Vamos chamar assim, nós estamos aqui porque nós somos superiores e nós temos que ficar aqui discutindo como mudar a cabeça da plebe. E eles estão conseguindo resistir e nós estamos perdendo. né? E quanto mais para frente, depois vocês vão ver o Otávio Guedes fala de Gleisi e Haddad, fica comprovado mais uma vez, o nós e eles. Ah, eu fui lá perguntar para eles o que, que eles acham, tal, aquela coisa toda, é da nossa turma. O painel da Globo News e políticos e PT são o nós da nossa jornalista querida aí, da Andréa Sadi, com o nome dela, porque eles têm opiniões semelhantes. A única crítica da Andréa Sadi é que o, aspas, nosso time, no caso deles, não está sendo eficiente na comunicação, o que é uma mentira. É uma mentira porque eles são extremamente eficientes na comunicação. Porque se não fossem eficientes na comunicação, a casa já tinha caído faz muito tempo, tá? Como tá aparecendo que tá começando a derrapar para cair, tá? Agora só. Ela entende que um perfil como o nosso, por exemplo, o Saindo da Bolha, que coloca no ar absurdos relacionados, notícias absurdas, que nem agora a manchete que a gente botou, acho que ontem, hoje, do New York Times, ontem, que dizia que ser controlado pelo Estado é bacana, é joia, como se fosse um fator de hype, não pode, tá? É uma denúncia, que a gente coloca essa manchete, na verdade, em formato de denúncia, e o que muda agora é que as redes permitem que três bunda de fora, que nem nós aqui, possamos fazer isso rapidamente. Ela acha que isso é um imediatismo que acaba consumindo as pessoas. Não é, é que pipoca coisa absurda o tempo todo e a gente vai publicando. Não é que tem um fator de urgência nessa questão, tá? Se tivesse só os canais tradicionais, a Andréa Sadi, por exemplo, é óbvio que ela esconderia qualquer crítica em relação a essa manchete. E isso hoje não é possível. Então sim, André, as pessoas estão atentas, não é questão de emergência. Elas estão atentas e é por isso que está complicado manipular tanto. Não por tecnicismos, quem está melhor, quem está pior na guerra das técnicas de comunicação, direita e esquerda. A diferença é a mensagem, não a forma. Então vai aprendendo, André. Aliás, você devia ter aprendido isso na faculdade de jornalismo. Jornalistas, muitos deles adoram falar que são jornalistas porque fizeram faculdade de jornalismo. Isso aí eles deveriam saber. Vamos ver agora o último trecho, que é a, aspas, análise do Otávio Guedes.
Esquerda e direita no Brasil. O que era ser esquerda na década de 70? Né? Na década de 70, 80, quando surgiu o Partido dos Trabalhadores.
Ser contra a ditadura.
Oi?
Era basicamente ser contra a ditadura.
Basicamente, ser contra a ditadura. Então, se você era contra a ditadura, você era antissistema e você questionava o sistema econômico. Né? Hoje, você ser antissistema, isso é curioso, a direita pegou a bandeira do antissistema.
Não, querido, olha, você está aí sentado na cadeira da Rede Globo, certo? Você ganha um salarião para defender o quê? O sistema. E você acha que existe um outro lado, o eles. Então, meu caro, então você é o sistema. E quem sabe que você é uma fraude é antissistema. É tão óbvio que me deixa até mais careca, né, dele ter a coragem de falar isso e não ficar vermelho. Ele acabou de falar de outra maneira que ele é parte do sistema. Ele falou isso, tá? Ele falou, ele se embananou, ele se enrolou de certa forma para falar uma mensagem, mas acabou falando aqui, eu sou parte do sistema.
Quem é antissistema é a direita. Por isso que tantos jovens, no meu entender, são de direita, porque o jovem é contestador.
Nós já cansamos de falar aqui, nós somos os novos ripongas. E por que somos os novos ripongas? Porque a gente contesta, por exemplo, o poder do Estado. Porque a gente não é balizado pelo que grandes corporações querem. Porque nós não recebemos, por exemplo, doações da, sei lá, Ford Foundation. Quem recebe, surpresa, é parte do sistema.
Só que é um antissistema que não questiona o sistema econômico, ao contrário da década de 70.
Valores também.
Oi?
Nem valores. Valores, costumes, assim, também e tal. Não questiona costumes.
Conservadores, valores, né? Eles querem conservar isso. O que tem, né? Isso. O que é...
Questiona os valores da esquerda.
Sim. Mas os valores associados tradicionalmente com o que é mais conservador, assim, tal. A juventude de esquerda questionava os valores da tradição, digamos assim.
Sim.
A juventude de direita
contestava tudo, né? Então hoje tem uma juventude que ela contesta o Estado. Ela contesta o tamanho do Estado, o pagamento do imposto, o Estado que atrapalha, o Estado que impede o desenvolvimento econômico, etc, etc. Então, mudou muito desde a fundação, da criação do PT até aqui.
É até estranho ter que falar isso, porque eles mesmo estão falando e não estão percebendo. O único diagnóstico correto até agora é que a direita é antissistema atualmente. Mas o surpreendente é não perceberem, e aí eu fico quase achando que tem uma inocência nisso, às vezes, eles não perceberem que eles representam o sistema, porque aqueles que mudaram de posição, aqueles que mudaram de cadeira, foram eles. Já que eles estão sentados aí, analisando as coisas, como uma visão, como se eles tivessem uma visão de topo, como se fossem realmente duas castas, ele, elite, lá em cima, analisando nós aqui embaixo, eles poderiam ter a percepção de que o que tem do outro lado é o povo. Não é a direita ou a esquerda, é povo. Olha os números, é louco isso. Os números estão na frente deles, gente. E eles estão aí analisando, eles deram uma banana para a pesquisa que estava na frente deles, e esqueceram, tá? Aí começaram a fazer o quê? Começaram a falar o que eles sempre falam, o que eles acham, o que está na cabeça deles, que eles estão acostumados a falar. Esquece, não tem mais os números na frente deles. Eles são incapazes de falar. Nossa, que estranho esses resultados, né? Pelo menos para gerar uma curiosidade e repensar um pouco os valores deles. O povo, esse povo que eles não conseguem enxergar, quando é traído pelo, aspas, sistema que dá para esse sistema a benção de representar, tá? Nós damos a benção ao sistema representar-nos, ele se revolta com os traidores. E aí vocês aí no, aspas, painel, Sadia, etc e tal, estão andando junto com o poder e acham que o povo que está mudando de lugar. Mas são vocês. Olha o Otávio Lins, principalmente, que são dois caras de esquerdaça, por origem familiar, inclusive. Pensa que em favor de quem a esquerda lá atrás, que eles ficam falando do passado, que a esquerda lutava em favor de quem no passado, teoricamente, pelo menos no discurso, ela lutava em favor do povo, pelos trabalhadores. E aí vem a informação, daí veio o PT, Partido dos Trabalhadores. Só que, de repente, eles foram o quê? Cooptados pelo sistema que eles não estão entendendo e passaram a dizer o que devia ser feito para manter isso tudo no poder. Acho que o Lins, inclusive, viveu no exílio até, né? Ou seja, o sistema expeliu os caras e agora eles estão confundindo, aspas, sistema com o que eles acreditam. Se está do meu lado, não é sistema, entendeu? Eu sempre luto contra o sistema, então o sistema está do outro lado. Se está do lado oposto ao meu, é sistema. É cacuete isso, é de tanto repetir. A gente teve governo de esquerda no Brasil praticamente todos os anos, desde a volta das eleições diretas, e empicharam um que não estava se encaixando bem no esquema, trombaram barbaridade com o outro, porque não era do time por 4 anos, se desse, obviamente teriam empichado, e eles não são do sistema? Que loucura, gente, vamos lá.
A esquerda está muito identificada com as lutas identitárias. Uhum. As lutas identitárias. A direita, eu tenho...
Vamos lá, primeiro, sim, as pautas de esquerda são identitárias, concordo. E aí ele fala e desvia quando diz que a esquerda não está mais ouvindo as ruas. Pois é porque o identitarismo é uma ficção que não tem nada a ver com a necessidade real das pessoas, da sociedade, do povo. É uma fábula inventada para dividir a sociedade. E as pessoas sentem isso. Elas podem não saber racionalmente, mas elas sentem que esse clima de divisão não é natural. Elas sabem que dar casaquinho para bandido e chutar policial não é normal. Eles sabem que quando dizem que uma criança não sabe se comportar e que tudo que eles fazem é bullying, tem que proteger, mas por outro lado, acho que uma criança de 7 anos pode definir o sexo dela, não é natural. As pessoas sabem que elas não são racistas, por exemplo, apenas porque nasceram de uma cor de pele determinada. E é isso que eles estão buzinando na nossa orelha. Eles imprensa, eles sistema. Então as pessoas, uma hora, as pessoas comuns, nós a plebe, uma hora se encontram um com o outro, começam a fazer grupo e falam assim, eu não concordo, para com isso. E aí a casa começa a cair. Enquanto isso, a grande mídia e a Globo News, por exemplo, estão lá, são o sistema que quer impor isso tudo que a gente está falando, que é essa forma de pensar. O governo está tentando calar a população e expor o ponto de vista próprio, porque o governo é sistema. O governo quer crescer e arrecadar mais impostos em troca de nada, e não quer que a moça lá compre a blusinha da Shopee para defender uma rede varejista gigante ou para coletar mais impostos, ou os dois, porque o governo é sistema. O cara fala, eu sou vítima desse sistema, porra. É por isso que eu tô contra isso. E os caras ficam falando assim, que estranho. Quem é o sistema nisso? Por que a direita está conseguindo isso?
Eu fiz essa pergunta para Gleisi, eu fiz essa pergunta para o Haddad.
Sim.
A direita, ela está hoje, ela consegue escutar com maior proximidade o calor das ruas. É natural que o poder vá afastando o partido, né, do clamor das ruas. Porque tem outras, tem pensar em, como disse a Gleisi, pensar em questões estratégicas, sim. Mas enquanto tem as intrigas palacianas, enquanto estava se discutindo se o Prates vai cair, se o Prates não vai cair, a direita está falando do preço da banana e da volta do DPVAT.
Não adianta passar o pano e falar que quem está no poder acaba se afastando do povo e que isso é natural. Olha isso, porque isso é o avesso da função dos representantes do povo. Eles são representantes do povo. Como é que pode ser natural se afastar do povo porque tem coisas mais, aspas, estratégicas para pensar? Como assim estratégica que não seja aquilo que o povo pede? Que cara de pau gigantesca é essa? Ah, nossa, gente, desculpa aí, eu tava tão preocupado com a democracia acomodando meus cupinchos aqui em cargo que eu esqueci que vocês têm que comer. Oh, que maldade. Esqueci que vocês estão sem dinheiro para banana. Esqueci que vocês não querem mais pagar taxa porque tá tudo já sem dinheiro, né? E aquela taxa extinta que não fez falta nenhuma pro dinheiro, pro cofre do governo anterior, agora vai voltar, porque eu sou uma porcaria de gestor financeiro. Mas desculpa aí, eu estava preocupado com a taxa e esqueci de ver se vocês estão com dinheiro para pagar ou não. É isso que está acontecendo, né? O que dá para tirar desse painel são pessoas surpresas. Eu não diria assustadas, eu diria surpresas. Elas não estão com medo. Essa turma já está bem de vida, tal, pode postar. Mas elas estão surpresas porque tem alguma coisa estranha que está conflitando com os credos deles. Pode reparar, nesses últimos minutos, ninguém olhou para trás para olhar os números de novo. Eles tiveram que colocar isso de lado para gerar narrativa que fizesse sentido. Otávio, me ajuda, faça alguma coisa. Eu não estou entendendo o que me colocaram aqui para analisar. E o que tinha para analisar, certamente, não era bom. Fala alguma coisa aí. E aí ele olha a pesquisa e veja, gente. A pesquisa fala de eleitores autodeclarados, tá? Ou seja, eu disse que votei no Lula, eu disse que votei no Bolsonaro. Eles não estão falando aqui nem em quantidade, né? Mas é o perfil. Então, nem a lógica de distribuição de perfil é positiva mais para eles. A começar porque tem mais jovens na direita. Depois, porque o voto ideológico está na direita. Terceiro ponto é que as mensagens vindas da direita estão sendo mais eficientes. Eles concordam. E por último, o óbvio do óbvio, porque na prática, na gestão de governo, a esquerda é uma desgraça. Aqui na Argentina, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E isso é cada vez mais óbvio, né? A única maneira de fazer de conta que isso não é verdade é dizer que o partido está longe do calor das ruas, que é o que eles falam. E está mesmo. Mas não porque eles estão preocupados em governar ou por questões estratégicas, etc. e tal. Porque governar é ouvir o tal do clamor das ruas. Mas porque, na falta de argumento, um bando de jornalista pelego tem que falar qualquer coisa para salvar a situação deles. Claramente, porque eles estão vendo que tem cada vez menos chance de salvar o que eles tentam fazer no dia a dia. Se você gostou desse vídeo e gosta de treler, como a gente gosta de fazer também, olhar texto, olhar notícias e procurar o que elas significam, experimenta isso aqui. Nós temos lá na nossa loja o e-book Aprenda a Treler Notícias. Lá a gente mostra o nosso método e onde a gente consegue as nossas fontes de informação ou como tirar, mesmo das piores fontes de informação do Brasil, as melhores informações para você tomar suas próprias decisões. Entra lá, tá? Aprenda a Treler Notícias na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br.
Saindo da Bolha.